Bem-vindos ao Fatal Error Nerd, o podcast mais eclético da podosfera. Eu sou a Rafaela Storm e hoje nós vamos falar sobre Sandman. E para falar um pouco sobre o quadrinho e sobre a série da Netflix, eu trouxe aqui o Álvaro, né, que sempre está conosco. Álvaro.
Olá, tudo bem? Tamo aí.
O Reginaldo.
Opa, e aí?
A Bia.
Oi, gente, tudo bom?
E o Manezeira.
E aí, turma? Saudades.
Saudades de gravar, faz tanto tempo que a gente não grava.
E todos nós, né? A situação tá crítica, a gente não tá gravando. Eu tô no mesmo projeto que o Álvaro e a gente não grava. Tá difícil. E vamos em frente, gente. Agora que todo mundo se apresentou, que eu já disse mais ou menos o que é que a gente vai falar, a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o Neil Gaiman? Foi através do Sandman ou outro livro?
O meu primeiro contato com ele foi com Coraline. Eu li o livro, me apaixonei, depois vi o filme, gostei mais ainda.
Todo mundo teve o primeiro contato com Coraline?
Não, foi lá em 2002, eu tava na faculdade, tinha um camarada meu que fazia letras, e ele me perguntou se eu conhecia Neil Gaiman, nem era Neil Gaiman. Eu falei que nunca tinha ouvido falar, e aí ele me apresentou o Sandman. Só que daí, até eu conseguir ler Sandman, levou mais um tempo. E aí eu tive acesso através desses... Não sei como que chama, scan, né, na internet.
É scan,
né? E... apesar de ser numa qualidade bem baixa, assim, as primeiras edições eu li assim, piscando a internet.
Digamos que ultimamente tá tudo muito exagerado de caro, né? Não fazendo apologia à pirataria, mas é um jeito de conseguir ler, porque tá muito caro os quadrinhos oficiais, né?
Ah, isso é verdade. Além que também na época, eu acho que não tinha nem a edição da Conrad ainda. Então, era a única forma que eu tinha era ou arrumar a antiga emprestada, que ninguém tinha, que eu conhecia, e o scan. E foi a forma que eu encontrei de ter o contato.
Você conseguiu pegar os scans da Globo ainda, então parabéns.
Sim, sim. Eu devo ter até hoje em algum CD em algum lugar, eu só não tenho aonde ler o CD.
Cara, eu tenho as edições da impressa, né? Eu comprei na banca da Abril, né? Da Abril não, desculpa, da Globo.
Né?
Eu tenho a primeira publicação, né? Eu li pela primeira publicação, né? Desde que foi publicado aqui no Brasil. Eu comecei pela edição 11, né? Acho que foi o começo de Casa de Bonecas, né? O dono da banca passou pra mim assim, né? Ele nem conhecia assim, ele falou assim, ó, chegou isso daqui, ó, Sandman, ele passou pra mim, falou, você gosta disso? Eu comprei, né, nem sabia também, nunca tinha ouvido falar, né? Imagina que na época não tinha nenhuma divulgação, nenhuma informação, nada, mas a hora que você lê, né, imagina o impacto, né, acho que eu tinha 15, 16 anos e tomei uma porrada, né, assim, achei impressionante, e aí eu lembrava que eu vi, acho que eu vi a 11 e tinha a 12 na sequência, né? E eu comprei uma só, né? Aí eu fui no dia seguinte e comprei a outra, né? E era desse jeito. É, até a publicação da Globo, ela era super errática, assim. Então era difícil de achar, você nunca tinha certeza. Demorava, às vezes entre uma edição e outra, demorava meses pra aparecer. Era cheio de incerteza, né? Depois houve um tempo que ela foi publicada pela Devir, né? Ela foi publicada pela Devir, né? Então também demorava e... Ah, foi difícil, foi um sacrifício. Teve uma edição que eu lembro que ficou 9 meses para sair, entre uma edição e outra. Então era um desespero, assim, né? Mas eu tenho até hoje guardado, eu numa caixa de vinho, assim, para preservar bem, as 75 edições guardadas. Eu consegui, em retrocesso, pegar as 10 primeiras edições. Durante muito tempo eu fiquei... Na verdade, eu nem tenho da Globo, né? A edição da História da Nada, acho que é a 8, se eu não me engano. Eu tenho da uma republicação da... não sei se é Tudo em Quadrinhos que fez. Agora eu não lembro qual foi. Acho que foi uma dessas que... Não, foi da Pixel. Eu tenho uma dessas também, né? Então, eu tenho as edições individuais, assim, não os flops, né? Só que não da mesma editora, mas eu tenho as 75 edições separadas, né? E acho que a edição 42 eu tenho duas edições repetidas.
Cara, só uma observação. Você falando desse lance dos atrasos na publicação, de esperar 9 meses para chegar um volume e tal, eu comecei a dar até uma tremedeira aqui em mim, porque eu senti o que eu sentia quando eu comecei a colecionar também, cara. Isso é uma sensação... Deu até um pouco de saudade, para ser sincero, assim, porque é uma ansiedade que eu acho difícil até a gente sentir hoje, porque você põe lá na Amazon, procura, compra e fica de olho na internet, todo mundo te avisa que saiu e beleza, né? E agora você ter a experiência de ir na banca, comprar um quadrinho e ficar indo lá toda semana pra ver se chegou e nunca chega, meu Deus, cara, que saudade que me deu agora.
É, eu sofro aqui porque eu moro em cidade pequena, e no interior do Paraná, cara. Aqui não simplesmente a única banca que tem não chega nessas coisas,
não. Não, também era assim, né? Na verdade, eu também moro no interior de São Paulo, né? Eu era adolescente, então também não tinha condições, assim, de mudar, assim, de uma cidade para outra, né? E tinha, acho que era HQ Clube, na época, que chamava, que era determinadas bancas em cidades, né? Então, chegou uma hora que Sandman vendia só em Campinas, aqui perto da região onde eu morava, né? Então, quer dizer, era duas cidades depois da onde, né, eu morava em Vinhedo, então era duas cidades depois, né, era em Barão Geraldo, na verdade, na Unicamp, né, que tinha uma banca bem grande, assim, com revistas importadas. Então era um desespero, cara, pra eu conseguir comprar essa revista, assim. Então era angustiante, assim, você colecionar a Sandman, porque era difícil, assim, né? Super difícil. Até hoje eu tenho esse apego à série por causa disso, assim. Eu vejo o pessoal falar com carinho da edição da Conrad, e eu tenho ela também. Eu fiz a coleção da Conrad também. Eu sou apaixonado pela série. Talvez seja dos quadrinhos, um dos que eu mais gosto, né? Não consigo cravar como minha série favorita, porque isso é que nem filho, assim, né? Eu estaria abrindo mão de outras coisas que eu sou apaixonado também, mas é, com certeza, talvez seja a história em quadrinhos, a série em quadrinhos que eu tenho mais versões impressas, assim, mais variações. Eu tenho essa da Globo, né? Eu tenho... eu comecei a fazer essa da Pixel, que era excelente, cara, porque tinha, no final, toda a edição vinha um texto complementar também muito bom, né? As da Globo já tinham isso, né? Tinha o miolo, que era fantástico, assim, que era um complemento do tema que era apresentado na edição, né? Eu fiz também a da Conrad, né, que hoje é preço de ouro, né? Aí eu fiz também, agora eu fiz a edição de 30 anos, eu só não fiz a Absolute, né? Eu só não fiz a Absolute porque eu achei desnecessário aí, mas se sair aquela edição comentada, né? A edição, o Annotation, essa eu compro, com certeza, não tenho dúvida que eu compro. Porque eu acho que é um material que interessante, né? Que vem informação, né? Eu vi o Annotation importado, assim, e eu compraria, assim, com certeza.
E você, Pia?
Eu tive um contato bem diferente dos meninos. Minha irmã, ela trabalhava na Conrad. Então, ela chegava em casa com os livros e eu via as capas e achava incrível, mas eu era muito criança, assim, eu tinha até uns 12 anos na época, 11, 12 anos. E aí, depois, com 14, eu li O Lugar Nenhum e o Coisas Frágeis no Neil Gaiman e eu me apaixonei. Eu sou apaixonada pelo Neil Gaiman, assim, meu autor favorito da vida. E eu sempre li muitos livros dele, mas o Sandman mesmo eu demorei muito tempo pra ler, porque a minha irmã, ela não tinha coleção completa, E o Manezeira, né, que é meu namorado, ele também não tinha coleção. Então, quando eu terminei de comprar pra ele a coleção, porque eu perdi uma aposta pra ele, ele me emprestou pra eu ler finalmente o Sandman, né, que é a grande obra aí do New Game. Mas eu já sou muito fã há muito tempo, desde meus 14 anos que eu piro nesse homem, que me diz assim.
O meu primeiro contato também não foi parecido com o dos meninos. O meu primeiro contato com o New Game foi com Stardust, o Mistério da Estrela, que é bem infanto-juvenil, né?
Eu tô lendo agora.
Pronto, foi o meu primeiro contato. E aí, eu comecei a gostar dele. Comecei a ler os livros dele. E um dia, um amigo foi e perguntou se eu já tinha lido algum quadrinho dele. E eu disse que não. E aí, ele me deu um quadrinho que não é dele, mas é baseado nos personagens dele, que são os Pequenos Perpétuos. Eu não sei se vocês têm. Que eu acho fofíssimo. E aí, eu li os Pequenos Perpétuos pro meu filho, quando ele era bebê. Eu disse, não, então eu quero ler o Sandman. E aí, foi quando eu fui atrás, né, de comprar tudo. Comecei lendo também digital, porque na minha cidade não tinha. Até que eu descobri que tinha uma livraria aqui que tinha, só que primeiro só tinha um livro de cada. E assim, eles estavam completamente detonados. Eles estavam todos rasgados, assim, de cortar o coração. E a versão definitiva, ela é muito ruim de ler. Ela é muito grande, ela é muito pesada. Não tem um jeito confortável de você ler aquilo sem danificar. Pelo menos eu ainda não achei. E aí, eu comecei a ir pra livraria e ficava me amarrando pra comprar, porque eu não vou comprar um livro tão detonado assim. Porque eu sei que eu vou querer ele inteiro. É tanto que aí eu comprei, porque o dono da livraria já estava indignado, porque eu estava indo para lá todo dia ler. E aí eu disse, tá, eu vou comprar. Comprei três, não tinha o segundo livro. E aí fui atrás do segundo livro, da segunda versão definitiva. E ela estava pelo preço da Hora da Morte, porque a Panini não estava mais lançando. E eu paguei muito caro nela, muito. E aí ela veio lacrada. Aí eu disse, não, eu tô com três livros completamente detonados e uma lacrada. Eu vou ter que comprar tudo lacrado. Comprei todas as versões definitivas lacradas. E aí a Panini fez a sacanagem de lançar um box, que segundo ela ia ser exclusivo, não ia lançar em lugar nenhum, que ia ser isso, ia ser aquilo. Comprei aquele bendito daquele box na Panini. O box veio, parecia que o correio estava brincando de bola com ele, chutou ele inteiro, todo amassado e rasgado. Meu coração dói, é só de olhar. E aí eu tenho três versões definitivas, tá, Panini? Não tenho da Conrad, não tenho da Globo, porque eu não achei pra comprar tudo. Eu também não ia aguentar ficar comprando de pouquinho, fora o preço, né? Absurdo. E aí eu tenho três edições definitivas. Comecei a fazer essa dos 30 anos. Comecei a comprar. Resolvi parar. Depois que lançasse tudo de uma vez, eu ia tentar comprar. Só que os preços estão super loucos, principalmente depois da série. E aí também comecei a comprar tudo que o New Game lança. Então, independente de ser Sandman ou não, eu tô atrás, sabe? Porque eu gosto muito da escrita dele. Também é um dos meus autores favoritos, Bia. Entendo muito seu amor.
Nossa, muito riquinho.
Inclusive, é um dos poucos autores. Eu não tenho espaço, muito espaço em casa para ter muita quantidade de livro. E aí, tem alguns autores que eu me coloquei como meta ter tudo. Neil Gaiman foi um deles. Então, meu primeiro contato foi diferente, assim. Mas o amor veio tardio, mas é para sempre. Assim, sou apaixonada e enlouquecida por Sandman.
É, dá pra perceber quando você fala, dá pra sentir a paixão. Comprou três edições definitivas completas.
Iguais, exato, gente. E assim, aí, sabe aqueles amigos que vêm na sua casa e dizem assim, me empresta pra eu ler?
Ah, isso aí.
Aberta. Mas tá sem a segunda, vai ficar sem a segunda, desculpa, eu posso mandar pra você o digital. Eu sou, gente, uma pessoa muito, muito problemática com livro. Eu sou muito, tem livros meus que eu sou muito cuidadinho, sabe? Assim, muito carinho por eles. Então, Sandman é uma coleção que é quase intocável.
É, eu acho que Sandman não se empresta, né, gente?
É, gente, porque é uma coisa difícil de você ler e não danificar. Não tem como. Vocês, a maioria aqui leu as versões individuais. Vocês já tentaram ler pela versão definitiva?
É, eu li pela definitiva, mas eu li pelo scan, então
exato.
Ficou um pouquinho mais fácil.
Eu nunca, pra ser sincero, eu nunca peguei uma dessa definitiva na mão.
Eu também não,
assim.
Fisicamente eu nunca vi.
Gente, é extremamente pesada, não é a encadernação, ela não é bem feita, tá, a Panini ela é muito relapsa com o Sandman. Essas edições definitivas. Inclusive, tiveram denúncias dessas edições definitivas na época que veio o box. Algumas pessoas que compraram o box no lançamento receberam suas versões sem nenhuma escrita dentro dos balões. Então tava tudo em branco.
Eu lembro disso. O Neil Gaiman até falaram com ele. Exato. No Twitter, não foi?
Gente, eu comprei o meu na virada da noite da pré-venda. Quando eu comecei a ver, e assim, pra chegar aqui demora, né? Quando eu comecei a ver as pessoas que tinham comprado, que já tinham recebido, que tava sem nada escrito, meu estômago, ele tava revirando. E assim, a Panini não deu nenhuma cobertura, não disse que ia retornar, que ia devolver os livros, nada, nada. Ela fingiu que nada estava vendo. E ela só teve um posicionamento quando o Neil Gaiman falou alguma coisa. E aí eles emitiram uma nota pedindo desculpa e dizendo que as pessoas entrassem em contato, que eles iam tentar fazer a troca. O meu, eu tentei fazer a troca por causa do box que veio danificado, porque eles não se deram nem ao trabalho de emplastificar o box, mas eles não disseram que era o problema era do Correios, né, do envio, e que não poderiam fazer nada. Então fiquei com o box assim, tentei proteger o máximo, mas tá lá. Mas é muito difícil de ler, muito chata, porque ela é muito grande, você tem que abrir ela inteira, você tem que ler ela sentada numa mesa, porque quando você tá deitada, se você ficar segurando, dói o braço. Minhas edições definitivas tentaram me assassinar, né? O Álvaro sabe da história. A prateleira que elas estavam caíram em cima da elas ficam na cabeceira, ficavam, né? Na cabeceira da minha cama. E aí eu achei de bom tom botar todas elas, assim, numa prateleira só.
Só esqueci de reforçar a prateleira.
Isso aí não fui eu, né? Isso foi meu pai, mas ninguém viu. E aí a prateleira caiu no meio da noite. A minha sorte é que eu tinha mudado a cabeça de local, porque ela caiu exatamente onde estava a minha cabeça. E eu não teria terminado viva, sabe? Porque são bem mais de 15 quilos de livros. Então, assim...
Gente...
Não teria sido... Teria sido uma morte poética. Eu morreria pelo autor que eu tanto amo. Mas não acho, né? Não seria... Seria um pouco trágico. Então, melhor continuar vivo. Mas eu tenho realmente muita paixão por Sandman. Eu acho que foi um... Gente, eu acho que é o quadrinho de longe, assim, que eu mais me animei pra ler. Os outros eu leio, mas eu não tenho aquele ímpeto de comprar, de acompanhar. Talvez porque Sandman seja uma história fechada também, isso me dá gosto, sabe? Porque saber que você vai ficar tendo reboots, vão ter outras histórias, vai ter universo paralelo, alternativo, isso me cansa. E saber que o Sandman é uma historinha fechada, que tá tudo ali lançado, que eu, sabe, posso ficar revisitando e que aquela história, ela é, entre muitas aspas, intocada, me deixa feliz.
Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
Eu tava pensando aqui agora, meio que viajando na maionese, que tipo, que Sandman é uma história sobre histórias, né? E todo mundo que gosta, que ama, tem uma história com Sandman. Tipo, eu mesmo demorei anos pra conseguir ler tudo, né? Aí, tipo, a Rafa quase morreu soterrada por edições definitivas de Sandman. Aí, tipo, o Reginaldo tinha que andar duas cidades pra conseguir comprar depois de 9 meses de espera, né? Tipo, a Bia fez uma aposta comigo, eu falei pra ela, não aposta que você vai perder, você vai ter que me dar esse Sandman e a Conrad é caro, porque eu já tinha algumas. E ela insistiu na aposta, perdeu e teve que comprar. Tá vendo? Agora, tipo, incrível, cara. Tipo, a vida da gente...
Eu só paguei a aposta porque eu queria ler.
Ah, eu sei disso.
Não, mas Sandman eu sempre falo que pra quem quer começar a ler Sandman, é poesia em forma de quadrinhos, sabe? É um negócio muito bem feito, né?
Exato. E assim, eu não sei se vocês tiveram estranhamento, é a primeira vez que vocês viram traço de Sandman.
Eu tive.
Eu não tive.
Eu tive. Eu demorei um pouco pra conseguir ler por conta disso. Porque o traço pra mim foi um... Principalmente o traço impeditivo. Foi um impeditivo bastante ali, porque eu demorei pra conseguir pegar no... Mas aí eu fui pela história e consegui me apaixonar mais, assim. Mas o traço me demorei pra conseguir ler, viu?
Eu, toda vez que eu indico o Sandman pra alguém, a primeira coisa que a pessoa me diz é assim, aquilo ali é um rascunho? Eu fiz, não é um rascunho. Eu fiz porque é muito mal desenhado. Aí eu disse, olha, pra frente vai mudando o traço, tá? Mas não é um rascunho.
Muda várias vezes, né?
Exato, não é um rascunho. Indico, inclusive, que você prossiga. Mas assim, o foco de Sandman é o texto, sabe? Use a imagem como acessório.
Essa questão do traço, né, tipo, a princípio já é aquele lance que como que ele distribui o quadrinho, ele sempre usa umas formas redondas, às vezes ele reproduz, e aí pra gente que é engessado num quadrinho comum, tipo Turma da Mônica, mangá, sei lá, que segue aquela sequência, e aí vem o Sandman com coisas redondas, um quadrinho que é uma faixa e sei lá, um pedaço de um desenho gigante no meio da tela, e é um desenho estranho mesmo, né? Eu acho que o que me fez, além do texto, obviamente, foi de ser uma estética mais rock and roll, assim, né? O cara, as vestimentas, né? A época que se passa também, né? E eu, assim, tive um estranhamento, mas em nenhum momento eu falei assim, ah, vou pararde ler essa merda porque eu não gostei do traço. Isso nunca aconteceu, não. Mas, e aí você vai pensando que, tipo, no futuro, com essa mudança de traço, os caras lenda do desenho desenharam Sandman, né? Tipo, o Milo Manara desenhou Sandman, sabe? É um negócio que transcendeu, assim, as artes pra mim, sei lá.
Uma coisa que me pegou também muito em Sandman é ver o quanto ele tá à frente do tempo, com muitas discussões, sabe? Eu acho que eu conversei até com alguns de vocês em off, o quanto, na época que eu li, me deixou feliz ver a forma como ele tratou uma mulher trans. Quando eu li aquela passagem da mulher trans, eu fiquei assim... era uma discussão que, na época, estava muito inicial, na época que eu li. Né? Até hoje, a gente tem inúmeros preconceitos. E a gente viu que, com o lançamento da série, a quantidade de absurdos que foram ditos, né, por trocarem os gêneros de alguns personagens, ou pela apresentação de desejo, do jeito que foi. Pessoas que talvez não entendessem, ou não tinham lido. Porque eu acho que se tivessem lido, entenderiam tudo o que estava sendo feito na série. E hoje é uma discussão que as pessoas ainda não estão tendo de uma forma, digamos, correta, sabe? Ainda falta muito para a gente chegar em representatividade, em inclusão. E o Neil Gaiman estava fazendo isso lá, sabe? E isso já me enchia de muito gostar, sabe, desse autor, de ver que ele estava à frente de muita coisa. E hoje, ver tudo que ele fez em Sandman, na série, e ver a recepção das pessoas me deixa muito feliz, sabe? Principalmente do público mais jovem, porque Sandman não é indicado, mas eu vi muita gurizada assistindo e gostando. Eu vi mais problemas e críticas de pessoas mais velhas. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção de que os mais novos, eles estavam curtindo Sandman. Mas eu vi uma galera muito... Eu não vou dizer conservadora, porque eu não tenho palavras pra isso, mas...
Gente idiota, mesmo.
Eu não tava querendo dizer isso pra não parecer tão, né, tão dura, mas as críticas que tiveram me deixaram bastante chateada, porque são claramente pessoas que não entenderam nada. Se leram, não entenderam, né?
É o mesmo povo que vai no show do Roger Waters e reclama porque ele tá falando de política.
É
Rage Against the Machine falando de política.
É,
onde já se viu.
É muito triste, gente. A ponto do próprio autor ter que se posicionar. E eu, outro vexame que a gente passou bonito foi que foi um fã brasileiro que começou essa discussão no Twitter. Não sei se vocês acompanharam na época. Foi um dito fã, né? E ele entrou em uma discussão direta com o Neil Gaiman, dizendo assim, você tá estragando o meu... Gente...
É, aí o Neil Gaiman responde aquilo, né? Tipo, você não leu o que eu escrevi, querido.
Exato, você não... ou não entendeu, né? Você não tá entendendo.
Gente, assim, tem desenho ali pra ilustrar tudo que tá falando, entendeu?
Exato.
Você não tá conseguindo...
Mas você sabe que tá isso é o grande mal do século. O povo não sabe interpretar texto mais, né?
É, assim, eu nem vou falar sobre questão de ironia, de sarcasmo, do que tá nas entrelinhas. É o texto dito, sabe? Assim, tá na cara, isso. Tá explícito, não tem nada implícito.
Tá no desenho, né?
Exato.
É isso.
E assim, as pessoas não entenderam, sabe? O explícito, as pessoas não entenderam. Então, quando teve a questão de vamos fazer uma adaptação de cinema, eu ficava muito preocupada, porque eu ficava... Gente, como é que ele vai fazer, sabe?
A minha preocupação era de ser alguma coisa ruim. Porque a gente...
Minha preocupação era ser mastigado demais, Alfa.
É, não, também. Mas eu, a minha preocupação era de ser ruim, porque eu sempre achei que Sandman era meio que inadaptável pra uma mídia, sabe? Por todos os conceitos que tem e tal. E eles conseguiram fazer isso muito bem, né?
É, o meu medo, cara, era descaracterização.
Sim,
e
nem, também.
E mesmo eles tendo mudado sexo, cor...
Não, isso é o de menos.
Não, então, não descaracterizou nenhum personagem. Você consegue olhar para aquele personagem e falar, é o personagem que eu conheço do quadrinho.
Sim.
Eu acho que até a série podia usar, sei lá, talvez de alguma forma, o artifício daquele lance que no quadrinho, já nas primeiras edições, a gente já vê, que é... Depende de quem vê o Sandman, ele vê ele numa forma, né? Tipo, lembra quando ele encontra o cara da Liga da Justiça? Lá, o Vingador de Marte, lá.
É o John Jones. Né?
E aí ele vê ele como uma cabeça flamejante, assim, né? Então, esse lance é tipo, esqueçam a imagem, sabe? É, as pessoas ficam muito toladas com essa questão de, ele não pode ser negro, ele não pode ser branco, ele não pode ser mulher. Tipo, velho, isso não importa. O lance é, se tem alguém que podia mudar esse personagem, é o Neil Gaiman, foi ele que criou, ele pode fazer com ele o que ele quiser, né? Então, sei lá, cara, essas pessoas que vão pro Twitter falar borracha sobre esse tipo de questão, eles têm mais é que procurar uma terapia, tentar olhar internamente pra dentro deles e ver se ele entende o que que tá acontecendo dentro do coração dele pra ele poder desencarnar e ser mais feliz, né?
Exato.
Ah, mas isso é o povo que reclama de tudo hoje em dia, né? O povo... Ah, sei lá. É até chato. É chato de falar, porque o povo reclama de cada coisa tonta.
Hoje, viu? Eu acho que esse tipo de pessoa hoje, pra, por exemplo, pra uma série como Sandman, esse tipo de pessoa é até útil, né? Porque ele vai gerar buzz, né? Ele é feito pra isso. Né?
Uhum.
Ele é feito pra, assim, é certeza que, que algum idiota vai se manifestar e falar besteira, você entendeu? Então assim,
sim,
alguém vai aparecer pra falar besteira, né? E é exatamente o que acontece, e quanto mais besteira, quanto mais calor gerar, melhor coisa, né? Então é certeza, eles até contam com isso, né? Porque é melhor, porque vai acontecer, né? Então é uma coisa já esperada, né? E isso nem é problema, hoje nem é mais considerado problema, é até esperado.
Desculpe, senhor, mas o seu reino ou palácio não estão mais como o senhor deixou. Como passou tanto tempo ausente, o reino começou a ruir, a desmoronar.
Eu também não estava preocupado de... mudança, vai descaracterizar, vai... Pera lá, o pai da criança tá lá olhando, velando.
Exato.
Né? Ele não ia deixar isso acontecer. Mas vocês gostaram de tudo que vocês viram na série? Assim,
eu gostei.
Vocês acharam ela impecável?
Olha,
ai, gente, eu sou tão tendenciosa. Eu gostei. Gostei bastante. E as coisas que eu não gostei tanto, eu achei que eram de propósito. Eu tô nesse nível de amar a série, sabe?
Eu gostei, achei a série ótima, né, no geral. É, se eu tivesse que procurar uma coisa que eu não gostei... E assim, é aquela coisa que, apesar de estar lá, eu consigo entender e falar assim, tá bom, vou deixar passar. É o castigo do Alex. Porque o do quadrinho... É muito mais legal. É muito mais legal.
É, que ali ficou... na série ficou como ele simplesmente dormiu.
Pra sempre.
Isso, pra sempre, né?
Tipo, me castiga agora. Eu quero dormir aqui até amanhã, pelo menos uns 10 dias.
Vamos combinar que, assim, antes da gente entrar nas partes completamente da série, vamos fazer o seguinte. Caso alguém que esteja ouvindo o podcast desse momento não conheça Sandman ainda... É porque eu acho que ninguém tá correndo o risco de ter tantos spoilers sem conhecer, né? Sem ter assistido a série ou lido o quadrinho. Mas caso a gente tenha ouvintes que não conhecem Sandman, vamos tentar fazer um pouquinho uma sinopse do que seria. Alguém tenta, assim, fazer uma... Explicar o que é Sandman e os principais personagens pra gente poder dar só uma visão geral pra quem
boa
não
ideia,
viu.
Boa ideia.
Né? Porque muita gente... Eu, inclusive, eu tenho um amigo que assistiu Sandman e ele disse assim... Eu tem horas que eu ainda não entendo. São histórias quebradas, né? Porque eu não tô entendendo a relação. E eu disse assim, cara, mas sério...
Explica pro seu tio do churrasco, né?
Exato. Explica pra quem não conhece alguém. Tenta fazer pra mim essa sinopse, assim. Que é Sandman?
Eu posso tentar.
Vai lá, arrasa.
Uma família muito louca.
Exatamente.
Em altas casos aventuras.
Casos de família. É isso.
Bom, a história começa com uma seita de cultistas tentando aprisionar a morte. No entanto, o feitiço que eles executam aprisiona o irmão dela. É, seria a personificação do sonho. Essa personificação do sonho fica presa 70 anos no porão desses caras cultistas, porque ele simplesmente não diz nenhuma palavra e ninguém sabe quem ele é, o que ele faz. Após isso, em algum determinado momento, ele passa um período bem longo preso, ele consegue se libertar e resolve que ele precisa primeiro punir os responsáveis pela sua captura e, em segundo lugar, buscar as três ferramentas dele que lhe foram tomadas, que são um elmo, uma algibeira, que é um saquinho de areia, e um rubi, né, um colar que ele usa no pescoço de um rubi, que são a síntese do poder dele. E, a partir daí, temos a jornada dele em busca dessas três ferramentas. Acho que é isso.
Exato. E aí a gente tem, né, outros arquétipos, personificações, que são os irmãos queridos dele, né? E aí a gente vai sendo apresentada não só a outros personagens, a essa família, como também a gente vai sendo apresentado para personagens que trabalham no sonhar. Ou seja, cada um dessas personificações tem um reino e nesses reinos tem os seus serviçais, digamos assim. A gente não acho que nem é a palavra, mas eles trabalham nesses reinos, né? E a série, ela acompanha os primeiros arcos do quadrinho, né? E, gente, eu acho que, assim, tá uma forma resumida, sim, mas eu achei que ficou de fácil entendimento pra quem não tinha lido. Não sei se vocês tiveram essa percepção também.
Sim, eu acho que ficou bem ok, dá pra entender.
E outra questão que eu também achei, é que aí entra muito no que o Reginaldo tá dizendo que não gostou, eu acho que eles humanizaram o Sandman. Eu não vou nem dizer humanizar, mas deixaram ele melhor do que ele realmente é, principalmente nos primeiros arcos.
Ai, obrigada, porque, assim,
eu tenho a impressão de que, assim, como ele é o personagem principal, houve o medo de, se as pessoas não se apegarem a esse personagem, elas vão continuar, porque... Eu sou sincera a dizer, quando eu comecei a ler a Sandman, tudo me conquistou na história. Menos o Sandman.
Nossa.
Pra mim, ele é detestável. Nossa, ele é o boy lixo, Chernobyl que existe. Ele é abusivo com todas as mulheres que se relaciona. Ele é péssimo. E assim, eu ia lendo aquilo e eu disse, gente, ele parece um menino mimado, sabe? Um birrento. É, não tenho paciência. Até os questionamentos dele, ele é muito egocêntrico, sabe? Tudo, ele é o centro das coisas. Tudo gira em torno dele. Se ele, o sonhar não tiver perfeito, se ele não tiver perfeito, sabe? Tudo quebra. E assim, ele passa muito tempo pra entender que ele é parte de um todo, e que ele serve mais do que devem servir a ele, entendeu? Então, o propósito da vida dele é servir aos seres que, na maioria das vezes, ele tanto despreza. Então, eu fico incomodada. Então, eu fiquei imaginando na série como é que eles iam fazer isso. De mostrar, por exemplo, mostrar a história da nada no começo, é você gritar assim, que ele não vale nada, sabe? Ele não presta. E eu achei que na série eles fizeram... Eles tentaram colocar ele num tom, assim... Não tirando que ele tem o lado dual, né? Que ele tem a parte boa e a parte... Mas deixaram essa parte ruim muito atenuada. Até nos momentos de vingança.
É, talvez esse seja o motivo do que eu não gostei, que é o castigo, ter sido brando. Teoricamente brando, né? O que me incomodou, assim, que acontecia era porque... Exatamente, a gente sabe que o Sandman é aquela cara de paisagem, né? Tipo, o olho preto, ele não... Aí quando foca no ator em alguns momentos, e aí o olho dele, você vê o olho humano, né? Porque não tem como o cara não demonstrar emoções e não... Né? E aí isso... Eu olhava e ficava pensando, aí eles tinham que talvez em alguns momentos meter um CG aí, fazer o olho preto, como, tipo, quando ele acessasse os poderes, sei lá. Porque... não sei, sabe? Tipo, essa humanização, quem é fã e não curtiu, eu entendo, né? Mas eu também entendo por que que eles fizeram isso.
É, eu acho que o Sandman, ele é uma jornada de redenção mesmo, né? Pro, pro próprio sonho. E se ele começou já a série num tom assim que ele já... Né, tipo, não, já, nós já superamos isso, já tá tudo bem, tá tudo certo. Como que eles vão fazer isso? Será que nas próximas temporadas talvez mostrem um outro lado dele que a gente conhece? Ou vai ficar só isso mesmo e vai mostrar a história até o final? Acabou.
Porque mas é eu acho mesmo. Que não tem nem como não mostrar, né? Porque primeiro que a gente tem que passar por essa jornada pra gente ter a troca do personagem.
Exatamente.
Né?
E pra no final você falar assim, poxa, você chorar junto, né? Tipo, nossa, a gente perdeu, gente. Perdemos hoje um querido. É isso. Então a gente precisa, a gente vai gostando do sonho no final, né? O Morpheus, ele se torna uma pessoa um pouco mais palpável no final. Então, não fez muito sentido essa parte do começo mesmo.
Ô Bia, mas você não achou que eles fizeram justamente isso pelo risco de poder não ter a segunda temporada?
Com certeza. Eu acho que se fosse exatamente como é na HQ, eu acho que as pessoas que leram a HQ, elas ficaram mais interessadas, como você disse, assim, no resto, entendeu? No universo, não no protagonista. E tem muitas histórias diferentes, né? Que não daria pra colocar na primeira temporada. Então, a gente vai querendo ler o resto por conta dessas outras histórias também que estão ali, que vão cativando a gente. Agora, na série, não tinha como colocar tudo de uma vez, fazer isso. Então, eles precisavam fazer a gente gostar mais do Morpheus mesmo. E eu achei, assim, um queridinho. Tipo, sinceramente, parece outro personagem. Eu até falei pro Manu, gente, que fofinho que ficou esse menino fazendo. Porque é outra coisa, assim. Ficou muito parecido.
A volta dos Zemos.
É, total. É Serginho do Big Brother. Fez até comercial pro Netflix. Então, foi uma coisa, assim, que tocou, né, o coração do pessoal. Foi bom, mas pra quem gosta mesmo, é o que o Manu disse, eu entendo quem não curtiu, mas eu gostei, né, ok, passável.
Sabe que isso daí, assim, eu concordo que realmente, assim, abrandaram, até porque ele é um personagem difícil de você simpatizar, a jornada dele é essa mesmo, é você conhecer ele e ver ele mesmo tentar mudar, né, então assim... acho que para quem você pegar uma pessoa que não conhece a história e a pessoa, eu acho que qualquer assim audiência que você que não conhece a história e que você entrevistasse, ele ia falar, olha, o protagonista é antipático, né? Faz muito biquinho e é antipático, né? Iria falar se não conhece a história. Porque ele é assim. Então, acho que realmente abrandaram por causa disso. Mas isso nem é o que me incomoda mais. E eu acho que quem também conhece a história se incomodaria mais. O que me incomoda, o que me perturba, assim, que eu acho que a série precisaria ter e não... E aí não seria nem para leitor das antigas, pro público, pro fã. Ela precisaria ter personalidade, ela teria que ter eu acho ela muito template Netflix, assim, muito, muito, assim, eu acho que ela não tem uma trilha com personalidade, ela é um banco de áudio, ela é um visual de, sabe, aquela série Once Upon a Time, assim, ela não tem, eu acho que ela, nós estamos falando de Sandman, gente, assim, que é um negócio espetacular. É um negócio ímpar nos quadrinhos, entendeu? Então ela precisava ter uma identidade visual, né? Algumas edições de Sandman, ela é riquíssima em áudio, riquíssima, e ela não é. A terceira edição, que é a edição do Constantine, que ela é toda permeada por música, por canções, assim, que o Morpheus está contactando o Sandman, o Constantine, por música. Isso daí sumiu, né? Sumiu.
A Bia reclamou disso pra mim.
Essa questão da trilha sonora, realmente, você não tem uma trilha sonora forte, realmente.
Você fica na polêmica.
Mas acho que aí também pode ser por conta de direitos das músicas, né? Que não puderam colocar na série, né?
Gente, ok.
Não, mas eles poderiam adaptar, né? Poderiam colocar, inclusive, se a ideia de que o próprio Neil Gaiman disse que era atualizar certas coisas pra deixar mais próximo do público de hoje, talvez eles pudessem ter pego músicas, né? Que tinham os direitos liberados e que pudessem adaptar esses momentos. Essa questão da trilha sonora faz um pouco de falta, sim. Eu concordo.
Né, gente? Você faz assim, ó. Você não precisa pôr todas. Mas você tem que colocar Mr. Sandman. pelo menos.
Exato.
Você entendeu, cara? No, nós não estamos falando, nós estamos falando da Netflix. Tem algum cascalho aí no bolso pra levantar e pô, comprar uma música. E ela...
Ah, com certeza.
Você entendeu? Ah, eles não têm uma trilha de abertura, eles não têm uma eles não tinham... Mas foi uma escolha, é isso que eu tô falando. Foi uma escolha, não foi uma... Não é que não teve grana, foi uma escolha, né? O visual que eles deram foi uma escolha, né? Aquela, aquele visual que assim, é realmente lavado, é série de fantasia dos anos 2000, aquela série Once Upon a Time. É escolha deles isso daí, né? Foi isso que eles escolheram fazer, né? Então, assim, tem acertos, né? O Matthew é do caramba de legal, mas muito legal.
É,
né?
Tirando a parte do inferno dele que eu não gostei, eu falei, não, vocês todos
exato,
têm que
é isso
sonhar.
Que eu ia falar.
Isso é ridículo.
Cara, que inferno é, assim, é esse, cara? Que não aparece mas... demônio?
É. Álvaro, assim, é ridículo, mas o texto que tá no quadrinho. Não, isso aí você não tem.
Mas
assim,
ficou
pode
estranho.
Até não gostar, você pode até não gostar do visual. Mas assim, o texto, a gente não pode falar em nada. Se você gosta do quadrinho, você não tem como falar do texto. Porque o texto tá. É todo ele tá ali. Então, não teve uma adaptação desse texto. Por exemplo, eu vi muita gente dizendo, ah, isso é tão piegas. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Esse texto foi o que me ganhou em Sandman. Foi a primeira coisa
isso
que
é
eu vi, assim,
mesmo.
Que...
Só faltava eles estragarem o texto com o Gaiman presente, com...
Exato. Foi o que me arrebatou, sabe? Então, eu vi muita gente dizendo, ai, que coisa piegas, sabe? Que coisa brega. Eu disse, é, realmente, assim, eu não sei o que as pessoas estavam esperando. Porque tá lá...
Parece que os sonhos e os pesadelos não reconhecem mais o seu mestre. Vou refrescar a memória deles.
Eu até acho que assim eles fizeram algumas escolhas assim. Até por... Vocês podem até falar, talvez eles pensarem em não ter uma segunda temporada, mas o fato do Morpheus ele ter, assim, o combate, né? Ter com Lúcifer, né? E não com o demônio, né?
Com
não
o demônio.
Com Corazon, né? Isso daí empobrece, porque não é assim, né? Não é
por sinal, eu achei um absurdo ele não ter duas bocas. Né? Isso eu tenho que reclamar.
Isso foi por causa da... Teoricamente, né, a justificativa foi falta de orçamento. Tanto ele, quanto aquele demônio que faz a travessia com o Sandman. É. Trocaram ele por causa de questão de orçamento. Assim.
Então, mas
não, usar não, menos, o mínimo possível de CGI, porque ele não ia ficar muito bom.
No quadrinho, quem leva ele é o Etrigan?
É. Não é o Etrigan. Nenhum dos dois é o Etrigan. O Etrigan aparece só num momento lá, e esse realmente não podia, porque essa é a questão realmente de direitos. Mas eu falo o seguinte, o Corazon, ele não podia ter duas bocas, beleza. Mas ele usa Sentaliga, cara. Que essa é a cara de Sandman. Sandman
é verdade.
Sandman é gótico, cara. O Gaiman, meu, ele não tomava banho. Essa é a verdade, cara. Ele era sujão, cara. Ele era londrino, cara. Né? Ele ia naqueles pubs sujão, cara. A verdade é essa, né? Então vamos por aí, gente.
É,
perdeu
pós-punk,
isso.
Né? Ele é pós-punk, né?
Exato, então... cara. Eu sei que hoje na pegada não é mais essa. Mas vamos deixar um pouco sujo isso, cara. Né? Você tira.
Na opinião de vocês, faltou subversão.
Exato, gente. Não vamos
tá tudo
assim.
Muito bonitinho, tudo no mesmo, tudo no lugar certo, né? Eu acho. Talvez também seja um pouco. Pode ser que os caras caíram numa armadilha aí também, viu, cara? Porque talvez seja o medo exatamente do público estranhar, saca?
Exato.
Porque a galera, quem assiste fantasia, por exemplo, os caras estão reclamando que a série nova do Senhor dos Anéis não tá bonita. Quem falou isso tá de sacanagem, né? Então, assim, aí o lance dos caras é fazer um bagulho mais sujo, igual, sei lá, e os fãs medianos, ou quem não conhece, ou quem, digamos, sei lá, a galera que não tem contato com esse tipo de mídia, assustar e descartar a série e depois não seguir em frente, entendeu?
Eu tenho a impressão de que tudo que tá nessa primeira temporada foi assim, vamos vender Sandman, tá? E vamos deixar uma abertura pra que se tenha uma segunda temporada, mas Mas, se não tiver, foi isso. Então, as pessoas vão gostar do personagem, essa questão de abrandar o Sandman, sabe? Se não tiver uma segunda temporada, a gente não vai ter tempo das pessoas começarem a gostar dele ter essa mudança. Então, vamos dar um jeito de atenuar essa raiva que ele gera nas pessoas na primeira temporada. Essa questão do orçamento também, sabe? Eu vejo muito isso. Então, vamos fazer o que tá sabe? Dar uma maquiada, deixar de um jeito que as pessoas gostam e consumam, porque pode ser que a gente não venha para uma segunda. E aí, realmente, ele faz muito isso. Mas o Reginaldo tava dizendo, por isso que eu perguntei, faltou subversão? Uma das personagens que, pra mim, faltou o estranhamento, por exemplo, foi a Desespero. Primeiro, sim, eu já estranhei esses personagens sendo apresentados assim, muito... Eu até, inclusive, gostei deles não apresentarem todos os perpétuos logo, porque seria muito corrido. Mas a Desespero... pelo próprio arquétipo dela, pelo que ela representa, independente de quem a visse, não iria encarar ela como uma menina que só parece que não lavou o cabelo. Eu não sei se vocês perceberam isso. Porém, eu vi... E aí vem pra esse lado do que vocês estavam falando, de que talvez as pessoas não gostassem, quem é o fã mediano não ia gostar. Eu vi, por exemplo, dois questionamentos que me deixaram bastante chateadas com a série de Sandman, que pra mim justifica muito essa limpeza que fizeram no visual. Uma foi uma militante plus size, tá? Que ela fala sobre body positive e tal, e que ela disse que achou um absurdo, porque Neil Gaiman descaradamente era gordofóbico, porque a pior personagem era gorda. E todos os outros personagens que eram super bons eram lindos e magros. Assim, ela não entendeu.
Ela não leu, né?
Ela não leu, ela não entendeu. E ela veio dizer assim, ai, mostram ela como se fosse uma pessoa horrorosa, o desespero e tal. E ela não é uma menina linda, é loira. Realmente, assim, isso faltou. Porque se você visse realmente a verdadeira Desespero, você ia entender, né? O corpo dela inteiro tá deformado porque ela se rasga inteira. Ela não toma banho. O cheiro dela é cheiro de sujeira. Então, assim, realmente, sabe? Abrandaram certas coisas. E a outra foi uma militante negra, que esse foi o que mais me chocou, dela dizer que o Neil Gaiman era racista, porque ele quis colocar personagens negros ali, mas só colocou personagens negros negativos. Então, por exemplo, o sonho é branco, mas a morte é negra.
Ah, essas pessoas...
Você tá entendendo que, assim, me choca. E aí eu entendo porque muitas vezes você faz, abranda as coisas. Porque se essa pessoa tivesse parado um minuto pra entender, veria que a morte, ela de longe é a melhor dos perpétuos. É a mais consciente, é inclusive a que mais próxima com os humanos.
É a mais legal de todas, né?
Exato. Assim, de longe. E que ela era, no quadrinho, ela era branca. Então não foi uma associação racista que foi feita ali, sabe? E ela não se deu conta disso.
Então, mas ela não é branca no quadrinho. Ela é inumana no quadrinho.
Exato, mas você vê a pele. Mas você vê a pele, né, completamente alva. É tanto que quando você vai pegar essas descrições, ela é extremamente pálida. Você tem isso.
A Desespero, ela não é uma pessoa obesa nos quadrinhos. Ela é um monstro. Ela tem.
Exato.
Ela tem queixada de javali nos quadrinhos.
Exato, gente.
Ela
não
é uma criatura humana. É isso que as pessoas... É assim, eu acho que, assim, bobagem. Desde que o homem vivia em caverna, falava bobagem. É que hoje isso daí tá amplificado, né? É assim, não quero dar conselho pra ninguém, mas eu não levo em consideração. Eu acho que a gente acaba, a gente mesmo amplificando. Eu vi esse Twitter, é uma idiota falando isso, assim, idiotice isso, porque ela começou a citar essas coisas e nem tem, não tem nexo que ela tá falando.
Exato, ela não tem embasamento do que ela tá falando.
Tem que deixar, falar, olha, pô, vai plantar um feijão no algodão, gente, fala.
Mas isso é triste, Reginaldo, isso é triste a partir do momento que essas falas geram um hate que acaba amedrontando os criadores.
Não, então, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que esses caras, nós não estamos falando de ovelhinha, cara. Esses caras são tudo lobo, cara. Tudo coiote. É tudo cara muito esperto. Esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo. Esse Buzz aí, hoje, ele serve de combustível para a indústria. Eles não são mais, assim, bobinho. Eles sabem que isso vai ser falado. Hoje já é esperado isso, gente. Não tem mais essa de, nossa, tá repercutindo mal. Não, não é mais assim. Eles esperam isso, que seja falado, que seja... A menos que seja uma coisa, assim, uma tragédia de repercussão, mas uma tragédia mesmo, uma coisa, assim, que pegou, assim, extremamente, assim, mas de escala mundial, mal, assim. Mas essa bobagem, assim, de pegando... Não, isso daí é esperado, eu acho. E é bobagem mesmo, assim, é umas coisas que é um 5 minutos de fama de uma pessoa que é completamente idiota. Porque não tem nem sentido o que ela tá falando. É isso que eu falo. Não tem sentido. A pessoa não leu a história. Ele não entende o que ele tá falando. Na série não tem nada a ver. Você pega... Ó, vou te falar. Todas as minhas críticas que eu tiver com a série da Netflix, é com a série mesmo, assim, né? Quando eu assisto o 6º episódio, cara, eu me derreto, cara. Eu fico encantado. Eu falo assim, eu queria que a série inteira fosse isso. Porque aquilo lá, pra mim, é maravilhoso. É o tipo... Exato. É o tipo de adaptação, cara, que, sim, que pra mim é maravilhoso, assim. Não é igual o que eu li, mas é bem feito. Me entrega outra coisa. Me entrega uma coisa interessante, me entrega uma visão diferente, né? Junta duas histórias, elas se encaixam bem, né? Algumas soluções acabam até sendo mais interessantes, como o encontro do Robbie Gedlin no final, né? Não é igual o encontro na HQ. Mas
aquele, né, episódio inteiro é muito bom.
Exato, cara. E aí, assim, eu posso até falar depois melhor, assim, eu acho o 11º episódio, então, aí eu acho que o 6º é o melhor de todos, mas, na minha opinião, o 11º é, assim, também eu acho maravilhoso, cara. Maravilhoso, assim. Eu acho que, até, assim, a gente pode até bater mesmo um pouquinho, assim, a série é boa, não é ruim, não tô falando que é ruim, não, mas pode bater um pouquinho, porque tem o 6º pra elogiar, e tem esse 11º que fechou, assim, com esperança, assim, de... E ela vai ser renovada, viu? Com certeza que vai ser renovada.
Quero muito.
Ah, sim, sim. E eu acho que, assim, esse 11º, assim, teve uma mão do Gaiman aí um pouquinho mais controlada, teve uma diretora boa também, envolvida, né? Eu acho que ele fez uma autocrítica aí boa dele mesmo, assim, ele se reescreveu lá, assim, né? E eu achei demais o 11º, assim, demais mesmo, assim, né? Eu costumo falar, nós estamos também regravando lá nos Escapistas todos os episódios aí, então falei pra eles, ó, assiste de novo, presta atenção no que ele tá falando, né? Aquilo lá é a voz do Gaiman falando. É a voz do Gaiman, é ele que tá falando aquilo lá, né?
É
ele
curva, batendo, né?
dando uma paulada na JK, né? Chumbo trocado não dói, ele fala que não tem problema com o Harry Potter, mas deu uma pauladinha nela lá, né?
Bonito, que necessário, né? Que a sua mulher merece várias, assim, sequenciais.
Ele, assim, né? E ele tá falando lá, ele tá tá mencionando, tá mostrando as vaidades, a futilidade do escritor, tá, né, ele tá, né, e ele já falou, já, ele menciona muito, né, que aquele escritor lá, eu esqueci o nome dele, é Richard, como que é o escritor lá do 11º episódio,
Richard Maddox.
Isso. Ele fala no quadrinho que aquela escrivaninha lá do Maddox é a escrivaninha dele, né? Ele fala que foi que o Joey Kelly desenhou a escrivaninha dele, né? Que ele falou, é aquela escrivaninha onde eu escrevo a série. Aquilo lá é minha mesa de trabalho, né? Então ele se retrata muito, né, nesse Maddox. Então quando ele tá mostrando aquela angústia da página em branco, né, ou da tela que ele não consegue preencher, né, escrevendo, aquilo lá é o autor, é muito íntimo, cara, é muito do autor mostrando ele mesmo, assim, né? Então eu acho esse 11º episódio, eu acho uma fofura o Sonho de Mil Gatos, acho lindo, acho legal as participações, é o Gaiman abrindo o livrinho dele de contatos, contatinhos dele, assim, trazendo todo mundo que ele conheceu aí, no período dele de Doctor Who, trazendo todo mundo para trabalhar com ele.
Doctor Who, praticamente, quem assistiu Doctor Who tá o elenco inteiro ali, né?
Eu Exato. Vou ficar calada, sou tendenciosa.
Eu acho, então, assim, é isso que eu quero dizer, assim, tem assim, um bom caminho aí, pela frente. Não é tudo tão ruim só, mas eu vejo, assim, essas coisas, assim, que nem a desespero. Primeiro que eu adoro a desespero, gente. Assim, eu adoro ela, uhum. assim, nos quadrinhos. Eu acho ela pouco explorada e eu acho ótimo isso, né? Porque eu acho que quando a gente fala assim, não, mas a desespero é isso, a desespero é aquilo, a forma dela. Primeiro que é super difícil você caracterizar desespero, né?
Eu acho e ela que tem certo... um ar meio infantil, né? Eu não sei se vocês têm essa percepção, que no quadrinho ela tem um ar de, às vezes, de ingenuidade, talvez, por ser tão dominada pelo desejo. E às vezes eu acho que ela não... A personalidade dela não grita tanto quanto a dos outros. Eu tenho muito essa impressão.
E eu imagino assim, falar assim, como é desespero? Falar, não sei, é aquilo lá que você olha no espelho quando você tá desesperado, né? Aquela situação, quem já teve desesperado mesmo, desesperado, sabe como que é, assim, é angustiante, é a única coisa que você não quer ver no espelho quando você tá na situação, assim, a pessoa desesperada quando olha no espelho, queria ver qualquer outra coisa, menos ela mesmo desesperada, assim, então, é até difícil de retratar isso, né? Mas, agora, por que colocou uma mulher? Na verdade, acho que até ali é simplista aquela caracterização que nós vimos.
Eu também achei. Pronto, isso aí realmente é uma crítica.
Muito rasa, né? Muito rasa. Se for falar o que me incomoda mais, Lúcifer me incomoda mais. Muito mais me incomodou, né? Porque, sim, também não expressa tudo que é Lúcifer, que é um personagem fabuloso, que rendeu um spin-off, que é uma coisa ácida, né? Que eu acho que realmente, assim, o duelo teria que ser com o Corozon, que o Corozon teria que ser derrotado, né? Porque aí o Lúcifer... barraria o Morpheus, né? E o Morpheus responderia. Aí sim o Morpheus responderia para ele, não desafiaria ele, porque o Morpheus estava super fraco, enfraquecido. O Morpheus estava fraco para lutar com o Corozon, né? Imagina com o Lúcifer. Lúcifer nem se fala.
Ele entra com medo, né? Ele entra em pânico. Ele avisa que tá com medo, né? Que pode não voltar dali.
Exato.
E ele é muito... Ele baixa muito a cabeça, né? Porque no quadrinho ele deixa muito claro que ele não tem a força do Lúcifer, nem se ele tivesse com todos os... Com todas as suas ferramentas, né? Então ele diz, eu tô num patamar abaixo dele.
Parece até que o Lúcifer foi meio que rebaixado de posição, porque...
Exato.
Tipo assim, por que o cara que manda na porra toda ia lutar Exato. Por causa de um demoninho ladrão que roubou o capacete.
Daí você pega e fala assim, ó, você, o Morpheus, vencendo o Lúcifer nesse combate direto, né, derrota o Lúcifer uma vez. Aí o Lúcifer barra ele pra ele sair do inferno. Aí o Morpheus retruca pra ele falando da questão da esperança, né, falando que, que os demônios sonham no inferno, que o sonho, né, é o que dá esperança pra eles sobreviverem no inferno, né?
É, sonharem com o paraíso, né? Que é a possibilidade de sair dali. Que vai ser que tem um fechamento, né? Com o que vai vir à frente. Que é a questão do Lúcifer dar a chave do inferno. Spoiler grande! Grande, gritando, né? Então, isso tem esse sentido. Porque mais pra frente a gente vai ver o problema, que é o inferno, sem o Lúcifer. Né? E os próprios demônios meio que perdidos ali, no resto da eternidade dele vazia. Então, eles, para aquilo ali só tem um sentido de ser, né? Aquela prisão só tem um sentido se você tem a possibilidade de sair dali, né? De você sonhar que um dia você vai purgar o que você fez e você ir para um paraíso ou para algo melhor. Quando você não tem essa esperança, você simplesmente desiste, você não faz nada. Então, nem o pior castigo que Lúcifer desse para um demônio ali teria feito. Feito, entendeu? Não surtiria nada. Então, por isso que eu não acho essa fala piegas, nem brega, sabe? Eu acho que ela vai além. E essa questão da luta ter sido não com o demônio, diretamente com o Lúcifer, realmente minimiza o que vem pela frente.
Exato, né? Exato. Minimiza realmente. Das brumas. Porque, exatamente, por causa disso. Porque, assim, se Morpheus venceu agora, depois retrucou e venceu de novo, porque Lúcifer recua nesse ponto. Ainda por cima, porque se você, nos quadrinhos, o Morpheus não é que ele desafia ou afronta Lúcifer. Ele fala isso naquela planície para todos os demônios.
Uhum.
Não, então não é que o Morpheus tá enfrentando Lúcifer. Ele tá falando pros demônios. Então Lúcifer não vai lutar com Morpheus, ele vai lutar com os demônios.
Até porque a ameaça é: eu tenho toda a horda do inferno pra te impedir de sair daqui.
Exatamente. Exato. E lá, você entendeu que a coisa... Tudo bem, que é a série, que as pessoas não vão perceber isso. Mas é uma construção, assim, que empobrece um pouco mais. Um detalhezinho que empobrece, assim.
Ó, cara, para de falar, cara. Você já tá estragando o
Não, eu vou ser sincero. Tem coisas que eu não tinha parado pra analisar. E hoje, olha, continua sendo maravilhosa, tá? Continuo adorando a série. Mas eu vou dizer que realmente tô encontrando os quentes, sabe? Os questionamentos, sim.
Eu não te dá razão.
Todo mundo que tá aqui leu o quadrinho. E eu acho que é isso, assim. No final das contas, é isso. A gente, todos nós somos privilegiados que nós pegamos a matéria-prima, o melhor, né? O que tem de melhor nós pegamos. O que tava, o bruto, né? A qualidade, o que tem a essência tá lá. Isso daqui é o diluído. A série da Netflix é diluído. É um negócio que foi... sabe, filtrado, decantado para as pessoas aproveitarem. É um negócio que passou até pela... É um material Netflix, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não tem jeito. O Gaiman tentou cuidar do filhinho dele, mas passou por um monte de mão lá também. Não tem jeito, acontece isso mesmo, né? O que a gente tem que fazer é curtir, aproveitar, gostar, curtir junto com o Gaiman, que ele tá todo felizão lá, ele tá... sabe, se esbaldando de alegria, que eu acho isso legal também, porque é um cara, sabe, é um nerd que chegou lá, cara, assim, e tá felizão, me merece, tá, porque é boa praça demais, assim, né? Então, eu acho, no final das contas, eu acho isso, assim, que não adianta também a gente ficar no detalhe do detalhe, ficar matando a coisa no detalhe do detalhe, porque realmente você vai acabar matando, né? Mas eu, assim, eu tenho, eu, foi uma das coisas, uma das poucas coisas que eu falei lá no Twitter, né? Eu falei assim, ó, tenta ler o quadrinho, cara. Se você acha, se você gostou desse ânimo, vai pro quadrinho.
Exato. Porque que seja lá um incentivo para as pessoas aprofundarem, né, esse conhecimento.
Isso, isso. Depois você assiste a série, depois você vai lá e compara, assiste tudo. É legal também. É legal você ver o personagem ganhar vida e tal, tudo. Inclusive, ele deu, assim, uma... Olha, acho que até foi... Não sei. Ele até falou um negócio, assim, meio esquisito. Ele falou que, finalmente, ele tava vendo a criação dele ganhar vida. Negócio esquisito, hein, gente, assim, falar desse jeito, assim, porque negócio
mas eu entendi, muito. Ele disse que passou muito tempo com aqueles personagens só na cabeça e vê eles criando corpo, eu acho, não vida, mas um corpo, né, algo palpável, foi isso, sabe, eu acho que foi mais nesse sentido do que realmente no sentido de dizer que antes não tinha relevância ou vida tudo que ele tinha criado, né, eu acho que foi mais nesse sentido mesmo de ver dele conseguir colocar em um corpo humano aquilo, talvez.
O Alan Moore não gosta disso não, hein, já tava botando o nome dele na boca do sapo, hein, meu, já tava...
Ficando
invocado com isso daí, hein? Falar mal de quadrinho pro... O Alan Moore adora.
O Alan Moore não fala, né? O bicho
é... Exato. O Alan Moore é uma pessoa peculiar, né, gente? A gente for entrar aqui, vai ser complicado.
Ele tá livre. Saiu daquela redoma.
Mas, gente, o Reginaldo disse que gostou muito do episódio 6 e do 11. E vocês, quais foram os episódios favoritos de cada um?
O meu foi o 5, 6 e 11 também. Eu coloco o 5 também, que é o da lanchonete. Eu achei que ficou muito,
é isso,
muito legal.
Também tá no meu. Também está no meu, meu bem.
É, o 5, o episódio do Rob Gary, pra mim, é um dos mais legais também. O dos gatos, eu não posso falar, né? Porque é um dos meus preferidos também.
Esses aí é unanimidade, eu acho.
É.
Né?
É.
Não tem como.
É, até os meus amigos que não leram, foram os episódios que eles mais gostaram, foram o 5 e o 6, definitivamente. Assim, todo mundo veio, nossa, o que é isso?
O 5 é incrível, né?
Eu
achei, assim, a forma como ele conduziu toda aquela loucura da lanchonete muito boa. Muito. Eu gostei demais.
Aí, vamos falar bem agora.
É, olha aí.
Uma hora e meia de podcast só falando mal.
Ai, gente, continua amando, tá tudo. Eu acho que umas coisas faltam, mas continua amando.
Assim, eu fiquei pensando aqui agora, pra nós falar bem, né? Tipo, uma coisa que é bem... Você percebe, né, o carinho que eles tiveram na produção, né? É aquele lance deles pegarem algumas páginas do quadrinho perfeitamente, assim, e colocar ela na tela, né? Tipo, você olhar e ver exatamente na tua mente o que você leu lá. Tipo, a hora que ele escapa e ele vai no portal, assim, né? Que ele vai, tipo, sendo sugado por uma espécie de buraco negro mágico, assim. É incrível, ficou igualzinho, assim, né? A estrutura, a imagem você consegue associar, né?
Tem cenas que é o quadrinho na tela, sabe? Tem onde ele, quando ele encontra a morte também, no campo de futebol lá, tá idêntico, até né, os diálogos estão idênticos.
Olha, aquele diálogo da morte com o Sandman no banco, que pra mim também é icônico, porque o sermão bom de irmã mais velha, que ele precisava uns tapas pra acordar. Pra mim, no quadrinho tem muito mais impacto, né? Porque ele tava fazendo muito mais coisas ruins. Então ele já tava vacilando muito, ele já tinha vacilado com a nada, que também é uma questão que a gente não vê, né? Na série, a gente não vê o impacto do que ele fez com a nada. A gente entende que teve uma rixa entre os dois, mas a gente não sabe o que foi que ele fez. Ninguém, que não é culpa dela, não tem nada de culpa dela ali, culpa dele. E a gente não sabe, mas aí a morte já sabe, ela, quando ela dá esse sermão, ela dá um sermão muito impactante nele, que eu acho que no quadrinho tem muito mais força do que na série. Já por causa dessa, né, de ter amenizado essa questão do personagem. E no Calliope, eu também acho que ele ficou mais bonzinho do que ele realmente é, porque ele não é bom, né? E o que ele faz com Calliope também é uma coisa completamente absurda.
Eu diria então, indiferente, né? Porque aquele negócio, ele só despreza mesmo, ele não liga nesse ponto, né?
E ele se colocou como vítima sempre, né? Porque assim, são as mulheres que ele se relacionou, e nesse caso são todos arquétipos femininos, a gente pode falar assim. Então, são os seres que ele se relacionou, que ele se relaciona com estrela também, são os seres com que ele se relacionou, que todas foram traidoras, né? A desejo interferiu em tudo. E assim, ele é uma pessoa odiosa. Então, se eu fosse um relacionamento assim, eu não conseguia passar com ele uma semana. Porque ele é bizarramente egocêntrico, sabe? Não daria. Então, ele também não tem a noção da culpa que ele leva. É só depois, e assim, nos quadrinhos você vai vendo que ele vai passando muito tempo não tendo noção dessa culpa. E quando ele começa a ter, que ele vai tentar se redimir, né? E fazer os erros, e aí sim ficar um pouco mais empático, é quando ele já tá perto de morrer, né?
Então, isso. Sabe, eu tava pensando uma coisa aqui agora, tipo, lance que é isso, né? Ele é mó escrotão, o tempo começo da história e tudo, e aí, o que que vai rolando? No começo, é a saga dele pra escapar, buscar as ferramentas e tal. Depois, na verdade, ele passa meio que a ser menos aparecer nessa história. Porque aí vai contar a história do Orfeu. Apesar dele estar sempre envolvido, eu acho que os outros personagens secundários, até por exemplo a Rose Walker, como exemplo, os amigos dela lá da pousada, eles passam, na verdade, a ser os principais da história. E o Sandman, ele tá circulando ali, ele tá agindo, tá fazendo os trabalhos dele, como ele diz, mas ele passa a não ser tanto o foco das histórias, igual é nessa primeira fase, nessa primeira temporada, que é a saga das ferramentas, sabe?
É, mas foi isso que a gente comentou no começo, que Sandman é uma história de histórias, né?
Sim.
E o Sandman mesmo, ele fica em segundo plano, né? Vários
tipo,
momentos.
Tem uma parte do quadrinho lá, que é aquele do Entre Mundos lá, que ele chega na taverna e vai chegando personagens de todas as temporadas, assim, de todos os livros, né? E vão estão naquele lugar, tipo, o Sandman mal das caras nessa história.
Nossa, ela é muito boa, né? Essa é muito boa.
Então eu acho que tem isso também, eu acho que o Sandman fica legal porque ele para de aparecer.
Mas é isso, eu tenho uma esperança, né, que essa temporada mostrasse a nada, que a gente não teve, eu acho que também não vai ter mais pra frente.
Eu acho que vai, eles vão aprofundar melhor mais pra frente.
Eu acho que vão citar, mas eu não vejo eles colocando a história toda, sabe? Como fechada, como eles fizeram, por exemplo, com o Sonho de Mil Gatos. Porque no caso, a história da Nanda, ela fica separada, né? A gente tem a presença dela no... Mas a história dela é fechadinha, né?
Sim,
quadrinho e pula. E aí é essa impressão que eu tenho. Eu acho que eles vão citar o que ele fez, né? Tanto que ele depois vai tentar voltar pra pegá-la, mas não vão dar tanta ênfase quanto de pegar uma história fechada e colocar pra ela, como fizeram com O Sonho de Mil Gatos, por exemplo, ou com A História da Taverna, né? Eles citam, tem uma historinha fechada também, que é o de O Sonho de Uma Noite de Verão, que eu também não imagino sendo feita, mas eu adoro. Então, não sei, tem umas coisas que eu não vejo sendo feita na série, mas eu queria muito.
É uma coisa que eu tava muito ansiosa pra ver, era o Caim e o Abel, e eu gostei muito dos dois, não sei vocês, são personagens que eu já gosto muito na HQ. E na série eu continuei amando, assim, achei que eles ficaram muito maravilhosinhos. Manteram muito bem, assim, o que eles representavam pra mim.
A gárgola, Girvin. No final, vocês chamam a gárgola como? Por favor, todos me digam como ficou chamando.
É, o Gold.
Eu gostei também,
mudar,
eu gostei.
Mudou.
Eu gostei demais também.
Eu queria perguntar uma coisa. Pra vocês, tipo assim... Do cast, né? Dos atores escolhidos, assim. Se tivesse que eleger o mais perfeito, qual é pra vocês?
A morte. Sou apaixonado.
Ah, eu gostei muito da Lucien.
Eu gostei muito do John Dee. Como?
Pra mim, o que ficou perfeito, assim, que é o Gilbert.
Sim.
É um personagem pequeno, mas ficou igual, sim, cara. Ficou igualzinho. Tipo, não tem o que tirar e nem o que pôr, saca? Pra mim, ficou muito bem caracterizado esse personagem.
Mas tem algum que vocês não gostaram? O Reginaldo nem falou qual foi o personagem dele favorito.
Ah, eu acho que a morte também, sim. O Gilbert ficou perfeito mesmo. Mas
o verde do violinista, perfeito.
Eu convivo sem o Gilbert, sim, assim.
Ah, não, mas assim, personagem pequeno, né?
Sabe quem, assim, nunca que eu esperava ver, assim, eu adoro a passagem nos quadrinhos e eu acho que, assim, nunca ia imaginar que eu ia ver, porque eu acho super difícil, acho um negócio estrambólico, que nunca ia aparecer, e apareceu, né, que é o Sandman do Kirby, né, o amarelo e vermelho, e eles conseguiram...
Uhum.
Encaixá-la de um jeito até bem criativo, assim, achei. Eu acho muito interessante algumas adaptações que eles fizeram, né? A história lá da Gaut, do pesadelo, e essa adaptação do Jed, né? Eu achei isso demais, cara, assim, mas muito legal. Assim, achei uma forma criativa de fazer, de encaixar, né, uma coisa que é complicada, assim, que não seria fácil de adaptar, porque tem uma costura, assim, enorme com o universo DC ainda, né, o Sandman.
E é bem confuso, assim, né, no quadrinho.
Exato.
Assim, a primeira vez que eu li, eu fiquei, o que tá acontecendo, cara? Aí eu voltei pra poder reler e entender o que tava acontecendo, deu o que fazer, velho.
Exato, né, toda essa história da Lita Hall, né, que ela é a Fúria, ela é a filha Maravilha da Terra Paralela, né, assim, então, né, e o Hector Hall, né, o marido dela morto lá, né, ele é filho do Gavião Negro, né, o Gavião Negro que vai aparecer no filme
do The Rock.
Assim, então, é uma salada que só a DC consegue fazer, né, assim, que impossível, você fala, não, isso não vai acontecer, não vai aparecer.
Até o Batman aparece, né.
Aparece, né, então eu acho legal isso, né, eles até fizeram quando a Gaut aparece lá na cúpula do Sonhar, né, que é o sonho do menininho lá do Jedi, aparece alguns personagens da DC que são da galeria dos vilões do Flash, né? Tem o flautista, tem o Mago do Tempo, são vilões do Flash, não tem nada a ver com Sandman lá, né? Mas é só uma homenagem, assim, só um gracejo só. Mas eu acho legal, isso eu achei bem interessante, assim.
Todo mundo gostou do Corinthians.
Nossa,
ficou na medida.
Ficou bem adaptado.
Eu achei que ele
aproveitou a vida também,
hein? Ah, também achei legal, sim. uma é, costura assim, ele, legal, ele, né? Pra você ter um antagonista, né? Do começo da história até o final, assim.
Gosto bastante das cenas do Corinthians, tá? Com seus amantes, né? Sim. Que são vários. Achei interessante, assim. E eu gostei do personagem. Acho que poderia ter sido mais violento. É, eu acho, mas eu entendi.
Um quesinho de debochado nele, sabe? Que eu acho que é por isso que cativou tanto as pessoas.
Exato.
Que deu um toque, assim, com o ator, né?
É, tipo, eu se você pegar aquele momento que ele tá dando rolê com o Jets e o carro, ele é gente boa pra caramba.
Exato, mas ele é, mas ele porque... tem que ser, né? Porque ele é um ele é sedutor. Ah, né? É. Depois é que ele mostra as garras. Você primeiro você fica seduzido por ele, né? E depois é que ele faz o que ele quer fazer com você. Não precisamos.
Aquele
dizer,
rolê, né? Rende um spin-off, né? Do menino com o serial
rende
killer.
Bastante. Né? Rende bastante. É uma bela história, né? Uma história assustadora, mas seria interessante, sim.
É, não, isso aí eles tiveram que aliviar, não tem como.
Exato. Tiveram que aliviar aquela convenção ali, né? Que convenção. Nossa,
convenção
infernal.
Convenção dos serial killers.
É, a própria do restaurante mesmo, o que é aquela violência, até que foi o episódio mais gore, né, que teve no quadrinho, é muito pior, né, tipo,
exato.
A mina faz espetinho com os olhos, assim, umas paradas assim.
São 24 horas a edição do Diner, né, no quadrinho, são 24 horas, né, e o John Dee, ele segura as pessoas, né, ele abusa, ele solta, são horas e horas, assim, de degradação, mas eu acho que isso daí, lá pra série, teve seu propósito lá, né.
Teve a personagem da Carona também, que o John Dee mata ela, né, e eles resolveram poupá-la.
É, sem contar que ele é um cara que ele, tipo, o Ruby derreteu ele, né, ele é totalmente deformado.
Assim,
né? Tipo, a pele dele parece até que é roxa, assim, sei lá, uma cor estranha, né? E ele tá... E ela é outra coisa que é, tipo, do quadrinho. Ele tá no Asilo Arkham, né? Foge do Asilo Arkham e faz toda essa epopeia aí de assassinato, tortura e... Né? E, tipo, tem o lance deles querer ser adorado como um deus pelas pessoas que estão lá no restaurante. E aí é o mesmo lance dessa aliviada que eles deram, né? Tipo, como os caras não estavam preparados pra ver a desespero, como ela, né, seria, assim, eu acho que eles também não estavam preparados pra ter o John Dee inteirinho deformado, roxo, né, tipo, usando só um sobretudo, porque ele tá pelado por baixo, assim, né, ele fugiu do hospício.
E até a personalidade dele, né, porque no HQ ele é louco e cruel, agora na série ele só tá, tipo... louco por conta do Rubi, só tá louco. É isso. Tipo, eu só quero ser uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa boa, mas eu tô louco agora.
É, e ele era uma criança.
E o senso de moralidade dele é completamente distorcido, né?
Sim.
Principalmente na série, você tem muito essa pegada dele citar esse senso de moralidade. As pessoas estão mentindo. O que eu não suporto é a mentira.
É.
Então, vamos todo mundo falar a verdade. E aí você também tem uma crítica social ali, porque você tem aquela questão de você contar aquelas mentirinhas sociais pra manter o bom convívio. E se você não contasse essas mentirinhas, como seria, né, que a gente viraria um show de horrores, assim. Então, tanto no... Eu gostei da adaptação da série, assim, eu acho que não... Mesmo não colocando o John Dee tão duro, mas eu acho que a síntese daquelas discussões ali estão todas, assim, não senti falta disso.
Sim.
A própria cena lá da namorada da Constantine lá. Quadrinho, a menina também tá...
Péssima.
Numa situação péssima, né? Tipo, aí ela ali, ela tá dormindo, tá? Você vê que ela tá com uma aparência no rosto, assim, de quem...
Ela tá um pouco,
há muito
um pouco
tempo,
cadavérica, né? Tá um
cadavérica,
pouco.
Assim.
Isso.
Né? Mas no quadrinho é, tipo, muito pior a cena, assim, né? Então, a gente ficava caindo nessa questão aí.
O que está fazendo aqui, Hatch?
Ele vem, não é?
Quem?
O Morpheus. O Oniromante.
O próprio Sandman.
Isso é só um conto de fadas, Hatch.
Não é um conto de fadas. Ele voltou.
Bom saber.
Gente, eu tô adorando a conversa, né? Mas pra gente ir se encaminhando pra finalização, senão a gente vai passar até amanhã conversando sobre Sandman. Porque eu sei que o que não falta é história, e eu espero sim ter a possibilidade de a gente gravar outras vezes sobre. O que vocês esperam pras próximas temporadas? Assim, se tiver uma segunda temporada, vocês acham que vão ter mais de uma? Vocês acham que
o que é que vem pela frente?
Eu também. Tô torcendo pra isso. Mas assim, vocês, o que é que vocês esperam que vai ser abordado? Quais são os arcos? Vocês acham que tem chance de ter mais de um? A Netflix vai conseguir bancar? Dá pra caminhar do jeito que tá? Porque eu acho que eles não vão mudar de estética, né? Talvez corrigir algumas coisas, mas estética mesmo não sinto que eles vão tentar mudar. E aí?
Eu estou muito curioso pra ver a Estação das Brumas da cena adaptada.
Eu quero muito ver a Vida Breves, porque tem a Delírio e é meu amorzinho da minha vida toda. Tô louca pra ver isso. Eu queria muito que tivesse. Eu espero realmente. Eu acho que até rola. Com o tanto de visualização que teve na primeira temporada, eu acho que vai, com certeza, ter uma segunda temporada. E vamos ver como caminha ela, né, pras próximas. Mas eu acho que vai rolar, assim, fazer todas as temporadas, né, de acordo com os livros. Espero.
Queria ver. Na verdade, eu tenho uma teoria que eles ainda vão lançar o episódio 12 pra nós. Contando as outras duas histórias que ficou faltando do livro 3. Porque o próprio Neil Gaiman disse que na segunda temporada eles vão adaptar a Estação das Brumas. Então ficou faltando essas duas histórias. Então, Netflix, por favor, estou esperando o episódio 12. E eu acho que eu fico ansioso para ver agora o episódio da Cidade de Vidro, que, segundo a Rafa, ela acha que eles não vão fazer.
Triste.
Mas eu tenho fé e esperança em Neil Gaiman, e ele vai trazer isso para nós. E espero que sejam, pelo menos, temporadas suficientes pra gente ver a história se concluir na série. E já estou rezando.
Ah, eu espero sim ver mudança, sim. Mudança em tudo, sim. Eu acho que a gente coloca até mesmo o quadrinho hoje num altar aí muito, muito consagrado, mas não foi desse jeito. O Gaiman mesmo fala, né? Ele fala que ele só foi acertar o tom da série depois da sexta edição, né? O Sam Kitt, ele saiu da série, né? E foi quando o Dringenberg assumiu, né? E a série, ela mudou de rumo. Se você pegar o primeiro arco, ele tem muito um estilinho de arco de super-herói, né? Ainda um pouco, né? Assim, depois é que ela mudou um pouco, assim, mudou, né? De estilo. Então, pode acontecer aqui também. Eu gostaria até escrevi isso, que cada temporada tivesse talvez uma pegada diferente, assim. Brinquei até que gostaria de uma temporada aí dirigida pelo Lynch, né? Uma coisa bem louca mesmo, assim, que nós não vimos, pra saciar meu desejo aí de loucura mesmo, assim. Eu queria uma coisa Lynch, assim. Que quando eu comecei a ler Sandman, eu imaginava aquelas loucuras de Twin Peaks, assim, porque quando eu li a Sandman era essa sensação que eu tinha quando terminava uma edição, que era mesmo assim perturbação, assim, ela não deixava de ter isso, assim, né? Quando você lia, por exemplo, Colecionadores, né, a história do serial killer, era isso que você ficava perturbado, né? Não era uma coisa meio engraçadinha, né? Era perturbador, sim, né? Então gostaria de ver um pouco disso. Não sei em qual edição qual arco seria assim. Talvez Vidas Breves também, que eu gosto bastante, né? E ela é praticamente um road movie, né? Poderia ser assim, né? Eu acho que também qual que é o nome mesmo do arco lá da que tem a volta da Barbie, mas esse seria bonitinho você ver nesse visual, assim, até para ter a quebra, né, que é o que tem a Wanda, né, esse seria bem legal, ele ser bem eye candy, assim, né, acho que cada um, né, o último também, o Entes Queridos, é um arco pesado, muito comprido, né, eu espero que chegue até lá, assim, eu torço para isso, mesmo com crítica, eu acho que pior seria não ter Sandman pra gente assistir, porque no meio disso O sexto episódio é demais, o 11º também. Eu achei muito legal, muito legal. Recomendo, de novo, assim, assistam, prestando atenção no que textos, diálogos estão falando, a narrativa. É uma autocrítica, ele tá... principalmente os discursos do escritor, é um pouco do Gaiman ali falando, né? Aquela coisa dele pedir... mais atores negros, mais atores... Uma coisa assim, ele realmente está falando assim, a questão do tempo, das exigências dos tempos hoje, né? E eu acho que ele está falando assim, peraí, gente, vocês estão pedindo isso porque realmente é o que vocês querem ou é porque está na moda isso, né? Quando passar a moda, vocês vão ainda querer fazer essas reivindicações, exigir isso daí, que eu acho importante mesmo isso. Eu acho que não pode ser uma coisa passageira, tem que ser realmente, a gente tem que brigar pelas coisas que valem a pena e não fazer barulho só. O barulho é barulho, né? O barulho é só incômodo, né? E eu acho que o Gaiman é um cara que realmente, de fato, né, se tem alguém que não faz barulho é ele, porque ele estava anos atrás já tocando, né, o dedo na ferida desses assuntos aí, né? Por isso que merece esse crédito, merece até... Acho que até esse lobby que ele anda fazendo aí em cima da série, tudo é válido, cara. Eu acho
e barato. Eu acho também que ele sempre responde as pessoas que estão falando merda. Quando ele responde na finesse, né, cara? Ele trata, explica pra pessoa, né? Ele é um gentleman.
Responde, dá patada no Elon Musk. E, pô, isso é demais, cara, assim. É coisa linda de ver, cara, assim. Mas é um cara que sabe... A gente, assim, já tá há anos já na... Né, trabalhando nisso e se envolveu com Hollywood, se envolveu no meio disso. Deve ser um antro de cobra aqui. Então já tá embado.
Lembra aquela fita da Angela lá, do Mark Farney lá, que tem uma briga judicial gigantesca pro lado do personagem? Você acha o cara aí calejado também, né, velho?
Então, mas eu acho que o McFarlane deve ser café pequeno, cara, perto desses caras aí da indústria mesmo, assim.
Ah, com certeza.
Esses caras devem ser cobra, cara, muito pior, cara, assim, muito pior, muito pior. Essa questão, o que a Netflix faz, assim, a gente nem mencionou a questão da, né, de lançar tudo de uma vez, toda essa conversa, assim, que é uma questão...
eu não gosto mais disso, não.
Exato, cara, é uma questão, assim, que eles, não é que... O twitteiro sabe muito mais do que a Netflix. Não sabe, cara. Eles estão fazendo essas coisas consciente, gente. Assim, é tudo política, é tudo, assim, jogado pra muita ver realmente também o resultado que vai dar. E esses caras, é assim, é um jogo que a gente, assim, é num nível que a gente não tá mesmo, assim. Tá sendo jogado de outro jeito, assim. Quando a gente fala da série de Anéis do Poder, que tá perdendo dinheiro, tá ganhando dinheiro, tá, ele não tá precisando de dinheiro, gente. Ele tá precisando de status, ele tá precisando de nome. É outra coisa, a briga é outra, gente. Assim. Então, assim, é uma coisa que eu, mesmo Gaiman mesmo, aí, né, ele é uma folhinha nisso aí. Então, até mesmo as críticas que a gente às vezes fala nisso, a gente nem sabe até onde ele teve tanto poder de decisão, né? Eu acho que ele até teve bastante, porque finalmente ele liberou a coisa, né? Acho que hoje saiu uma matéria dele falando quantos anos e quantas vezes ele renegou isso daí, né? Acho que um dos últimos rumores que tinha de Sandman era aquele filme lá do Joseph Gordon-Levitt, né? Que ele ia fazer...
Isso deve ser tipo 2011, 2009, sei lá, 2010. Faz muito tempo.
Então, assim, e ele segurou, ele defendeu até onde deu, brigou com unhas e dentes. Então, acho que quando ele soltou realmente compensando que era a melhor opção. E a gente tem que ver desse jeito, né? E eu acho que a tendência é melhorar a segunda temporada. Espero que sim, né? E torcer pra sair. E eu acho que vai sair, sim. É só... A menos que dê uma tragédia aí de não sair. Mas eu acho difícil.
Encerrando então, vamos lá. Vocês, alguém tem mais alguma coisa pra falar da série? Vocês querem falar mais algum ponto?
Ah, não, eu acho que eu fecho com as coisas que o Reginaldo disse. Vão atrás de ler, sabe? Peguem um quadrinho, que faz toda a diferença pra, sabe? Na vida, eu ia dizer, faz toda a diferença pra quando você for assistir a série. Não, faz toda a diferença na sua vida. Mudou muito a percepção minha, tá? Com relação ao que eu consumo. Então, é só isso que eu tenho pra dizer.
Quem gostou da série, procure ler os quadrinhos, vocês vão se apaixonar mais ainda, né? Então, agora a gente deixa aquele espacinho, o espacinho do jabá, né? Vocês quem quiser começar a falar aí.
Bom, é isso aí, galera. Mais uma vez agradecer aí pelo convite. Sempre bom participar aí do podcast com vocês. Quem quiser trocar uma ideia, me segue lá no Instagram, Manezeira. Também eu faço parte do Geração M Podcast. Nós estamos meio parados, mas só tá esperando o Henrique dar o sinal verde aí para nós voltar. Espero que volte. E estamos aí. Valeu demais. Até a próxima.
Queria agradecer também pelo convite. Fiquei muito feliz de participar para falar sobre o meu tema favorito. E se alguém quiser me seguir, eu tenho um perfil literário, que é o _ Bea Juice. E faz um certo tempo que eu não posto, mas os últimos posts foram sobre Sandman. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre os quadrinhos, também tem um pouquinho lá.
Gente, eu participo também lá dos Escapistas, né? Nós gravamos comentários das 75 edições de Sandman, né? Cada uma separada tem lá no Spotify, né? Hoje nós estamos falando, se eu não me engano, é Caçadores de Sonhos, e deve estar agora em Overture, no Prelúdios, tá? Em Sandman Prelúdios, né? Nós já estamos comentando Sandman Prelúdios, então você ouve cada uma das 75 edições, é curtinho, deve ser coisa de 25 minutos cada episódio, né? A gente comenta tudo da edição, comenta a capa também, detalhes da capa, alguma coisa que a gente pegou específico, pesquisou. É bem interessante, segue lá, que é bem interessante de ouvir.
Então, acho que todo mundo deu o seu parecer. A gente tem aí aonde achar vocês. E quem quiser achar a gente também é @FatorErroNerd nas maioria das redes sociais. E os e-mails, se eu não me engano, já faz tanto tempo que eu não falo isso que eu até esqueci. Eu acho que é FatorErroNerd.com.br e... Depois o Vini acerta, que eu esqueci os e-mails.
É fatorerronerd@gmail.com, se não me engano. Olha, eu também tô nessa, tá? Tô perdido. Mas o site tá certo, as redes sociais estão certas. Você encontra a gente por lá, dê seu feedback dos podcasts, olhe nossos posts, curta tudo lá, dê like, né? Pra gente ficar todo mundo bem feliz, né? E, gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão participando. Obrigada, Manezeira, Bia, Reginaldo. Bia, foi um prazer. Primeira vez que eu gravo contigo. Foi ótimo ter vocês aqui. O papo super rendeu. E eu quero muito gravar com vocês de novo sobre Sandman. Então, espero que em breve tenhamos mais oportunidades.
Ah, eu gostei muito também. Adorei conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? Adorei mesmo.
Então é isso, gente. Beijo. Tchau.
Valeu, galera.
Tchau.
Tchau.